bem, então vambora, né? Vamos começar essa merda. Já tá indo por quê? Estamos aqui começando mais um podcast, Papo Cabeça Podcast. E hoje estou aqui com uma presença ilustre de um grande amigo. Pois é.
As ideias desse cara.
Ele tá com vergonha porque ele acha que é uma coisa séria esse podcast, é uma bosta, na verdade. E.
Não, posso deixar claro, Matheus, sua vizinhança é péssima. Olha só essa música.
A gente tá na garagem da minha casa, na verdade. E na frente da minha casa, todo santo sábado, os cara colocam tipo som alto, tá ligado? Começa a beber e tá com foda-se e não tá nem aí pra ninguém, sabe? E aí, tipo, tem um monte de cara que provavelmente vai sair briga daqui a pouco. Se sair, eu vou lá fora filmar, né? Porque eu gosto de ver briga.
O áudio vocês vão ter aqui, né?
em primeira mão. Em primeira mão, áudio de brigas na rua, né? Mas beleza.
Aí a gente pode até mudar o nome do podcast. Podia mudar de papo cabeça para papo de briga, sei
papo
lá.
Papo de briga real. Street Fight, tá ligado?
Street Fighter real, na vida real.
Real Street Fighter.
Ai, cara.
Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar do... Primeiro, fala quem é você aí, cara. Se introduce yourself, por favor. As pessoas, sei lá, se alguém for ouvir, né, isso, né? Eu sei que muitas poucas pessoas escutam isso, mas tem alguns playzinhos lá, né? Então é possível que alguém vai escutar, então só se introduza aí. Diga quem é você.
Bom,
o que você faz aqui hoje, em minha humilde residência?
Então, galera, eu sou o Nelson.
Nelsinho.
Mais conhecido como Nelson, né? Porque meu pai se chama Nelson, meu avô também se chama Nelson, mas só que o meu nome não é total igual o do meu pai.
Total igual.
É, total igual. Porque eu tinha que ter pra o teu, né?
Olha isso,
tinha
mano. Não, ser... calma aí. Olha essa merda. Mano, os caras começam a buzinar e começam a falar. Dá vontade de jogar uma bomba, velho. Na moral, dá vontade de jogar uma bomba assim em todo mundo. Continua.
O Matheus falou pra eu falar alto, mas eu não consigo, gente. Esse é meu tom, porque senão eu vou ficar gritando aqui.
É, ele fala igual uma moça.
Espero que dê pra escutar bem. Mas então, voltando. Meu nome tinha que ser total igual ao do meu pai. Só que aí minha mãe queria que tivesse o nome dela também, o Mendes. Ou seja, meu nome ficou Nelson Luiz Mendes da Silva. Não tenho neto, mas implicitamente eu sou neto. Então, finalmente, eu sou Nelson, tenho 21 anos. Faço graduação em engenharia de petróleo, estou no oitavo semestre. E não tenho um emprego na minha área. Eu estou procurando emprego.
Ele vai se formar, vai trabalhar no posto, tá, gente?
É como falam, uma vez que eu entrei no curso, eu não entendi.
Você é frentista.
Eu não entendi essa piada, agora eu entendo. Engenharia de petróleo, 5 anos para chegar ao fundo do poço. E é onde eu quase tô.
Essa piada você não tinha entendido ainda?
É, porque eu não achava que eu ia chegar no fundo do poço. Mas hoje, no oitavo semestre, depois de muita luta, tô. Deixa eu ver. Eu estudo na...
São oito? Não, são, você tá no oitavo, são 10 semestres. 5 anos, né?
5 anos.
Certo. Quer mais?
Deixa eu ver, eu gosto muito de música, gosto de ler, só não tenho preguiça de ler assim, sabe, por conta que é muito
você
cansativo.
Você tem, né? Só não tem, não tem, né? Você gosta, mas tem preguiça de ler.
Não, então, por conta
não é
que...
Não é isso que dizer?
É, tipo isso, por conta que é muito...
Trabalhoso.
Não é trabalhoso.
Cansa a vista.
Não, dá caralho. Sono. É, por conta que... Tipo assim, eu fico cansado. Então, os tempos vagos que eu poderia estar lendo meus livros de ficção que eu gosto, eu acabo dormindo. Então, fica nisso. Mas eu gosto muito de ler também história de ficção, tá? E romance.
Romance.
Ah, filme. Filme eu adoro.
Fala um gente. Livro aí bom que você leu de ficção e de romance.
Ficção de romance?
Um ou de livro? Romance.
Ah, cara. Um que eu gostei muito, muito, muito.
50 doces de cinza.
Não, eu não sou tão pervertido assim, não. Um pouco, vai. Mas eu... Deixa eu ver... Porra, você me pegou agora. Tem um que é muito bom, que é de suspense, chamado Caixa de Pássaros. Esse livro é sensacional. É de um ex... É, o nome do autor é o Josh Malerman. Porra, eu quero falar. É o Josh...
Ignora.
É o Josh Malerman. Ele era participava de uma banda e esse foi o primeiro livro que ele fez. E é muito bom, cara. É ótimo, um suspense.
Qual que
é
o plot? Qual que é o enredo?
Então, é assim, tava todo mundo feliz em suas casas, tudo de boa, mas só que aconteceu uma onda de alguma coisa, que não posso falar o que é, de alguma coisa que ninguém meio que sabe, que se a pessoa vê, ela fica meio que doida, sabe assim? Ela começa a ficar um pouco agressiva.
Onda tipo o que você fala? Tipo...
alguma coisa que a pessoa vê e ela fica doida e a pessoa se mata. Em
só a pessoa horas. Consegue ver?
A pessoa vê e ela se mata, tá entendendo? Passa alguma coisa.
Faz com que ela se mate, certo?
Isso, faz com que ela se mate. Aí é isso, aí começa a desenvolver a história. Aí ela passa em dois tempos, no passado e no presente. Cada capítulo vai intercalando.
Mas aí tem algum tipo de investigação, assim, pra saber a causa da morte dessas pessoas?
Não, ele acompanha uma história de uma mocinha com duas crianças, no presente. Aí ela conta...
Mano, os caras não param de buzinar, velho. Pra que isso?
Ela estava em casa... Já começa assim o livro. Já começa no terror, já. O livro já começa ela em casa com essas duas crianças que não tem nome. Isso é importante frisar. Elas não têm nome. Ela chama a menina de menina e o menino de menina.
Okay.
Bem louco. Uhum. Isso. E ela chega... ela acorda um dia e ela vê um nevoeiro na rua. Tipo, do lado de fora da casa.
Certo.
E ela acha que não é mais seguro estar naquela casa.
Uhum.
Então, o que ela faz? Ela desce o rio... Vai ter um rio atrás da casa dela, o rio Mississippi. E ela desce esse rio. Aí a história conta o começo disso, que é no passado, né? Quando ela conheceu umas pessoas, ficou numa casa X lá, tal. E no presente, ela descendo esse rio. Então, a história vai intercalada. E é muito interessante essa história. É... bem louca.
Caramba, interessante. Gostei, hein?
E de romance...
Como é que é o nome? Do...
Caixa de Pássaros.
Caixa de... Qual que é o autor?
Josh Mullerman.
Ok, vou procurar. E de romance, qual que você leu? Que você achou... Que mais se identificou?
Cara, de romance eu gosto muito de... Garota Exemplar. Então, Garota Exemplar, não sei se é um... Não entra como um romance também. Eles falam romance, mas eu não acredito que seja um romance. Mas é tido como romance. Mas Garota Exemplar é bom. Ah, um autor que eu gosto
muito. Garota Exemplar?
É, Garota Exemplar.
Ah, sim.
Um autor que eu adoro muito, 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 muito é o Matthew Quick.
Matthew Quick, conheço.
Ele faz muito livro sobre gente doida, sabe? Assim,
sim.
Isso.
Neurótico e tal.
Eu me identifico muito com isso, porque eu me sinto um pouco doido. Então, quando eu leio...
Todos nós somos um pouco loucos, né, na verdade.
Não, então, quando eu leio o Matthew Quick, eu...
Você se identifica
sei
bastante?
Sei lá, me identifico. O preferido que eu gosto dele é O Lado Bom da Vida, que conta a história de duas pessoas que sofrem de transfobia.
Ah, o que tem um filme lá, né?
Ele tem um filme que ganhou o Oscar com a Jennifer Lawrence. Adoro a Jennifer Lawrence, tá, gente?
Ele é fã de Jogos Vorazes, aquela bosta.
Não, não fala que é bosta porque é muito bom. Em Chamas, nossa, Jennifer Lawrence arrebenta.
Meu Deus.
Mas então, a gente vai falar da Jennifer Lawrence daqui a pouco.
Nossa, aquele é uma pauta, Zé.
Isso, Jennifer Lawrence
não,
é uma mega pauta. Mas então, O Lado Bom da Vida, ele conta a história de duas pessoas com transtorno bipolar.
Sim, eu lembro. Meu,
desenvolve uma puta história. E eu acho um romance sensacional, eu gosto disso. Tá, então beleza, vocês sabem que eu gosto de livro. E também gosto de filme. Todo semana, quase, eu tenho que ir no cinema. Geralmente eu vou, porque é muito bom. Eu cabulo a aula.
Você costuma ir sozinho ou acompanhado, geralmente? Ou os dois?
Ah, os dois.
Você não se importa de ir sozinho pro cinema, assim, não?
Nem um pouco, cara, porque...
Legal, também sou assim.
É como eu já falei, já. Pra você mesmo, né?
Uhum.
Tipo, se eu não fiz... Se eu esperar pra alguém fazer comigo, eu não vou fazer. Tem outra história também que eu posso contar pra vocês sobre isso, pra vocês verem da onde vem essa vontade de fazer as coisas tudo sozinho. Que hoje eu tenho amigos. O Matheus, meu amigo, tem a Alane, tem o Léo.
Oh, que fofo.
Mas, tipo, tem coisas que eles não. Que eu gosto e eles não gostam,
sim,
tá entendendo?
É, não tem como você encontrar uma pessoa que vai ter os mesmos gostos que você, né?
Eu
tipo, é
sei,
bem difícil,
Matheus,
né?
Eu sei, querido, mas eu tô falando assim que.
Você não vai deixar de fazer o que você gosta de fazer porque não tem
por
ninguém que
isso,
goste
isso,
igual, né?
Tipo isso.
Sei.
Ai, meu Deus, eu tô cansado que eu tô de... Em cima da bola de ginástica do Matheus.
Bola suíça, ele chama.
Bola suíça, isso. E tá arrancando todo o meu ar. Mas então, filme, eu gosto muito de filme. Eu já... Segredo nosso, tá? Mas eu cabulo várias aulas às vezes pra assistir
Segredo
filme.
Nosso, tá? Fala pra ninguém.
Não fala pra ninguém, mas é... Eu cabulo muita aula às vezes pra assistir filme. Eu chego atrasado na aula. É uma coisa de louco isso. Porque eu estudo no centro de São Paulo, na Liberdade. Centro mesmo, já quase. Tipo, fica a 1 quilômetro da Sé. E, tipo, tem... A Paulista fica perto. E na Paulista tem vários cinemas. E cinemas é a minha área. Então, acaba a consequência
disso. Você, tipo, você assiste... Você pega sessões assim que são perto do horário de aula e você assiste aí, por exemplo, você perde uma ou outra aula e você vai pra faculdade ainda?
Claro, tem que...
Ou acontece, tipo, de você...
Chega em cima, vamos dizer assim, ó. O shopping que eu vou, costumo ir, ele fica, tipo, a 1,5 km da faculdade, né?
Uhum.
E, vamos supor, as sessões, eu não sei que desgrama tem, mas é umas sessões loucas que eles têm. Vários horários que poderia ser bom, eles nunca fazem, né? Mas aí tem filme que começa geralmente tudo 5 horas. Aí é 2 horas de duração. Acaba às 7. Às 7 está começando a minha aula. Aí eu chego atrasado. Tipo, chega às 7h30, 7h40, porque você estava assistindo filme, tá entendendo?
Sim.
Aí é isso, cara. Mas filme é vida,
e
gente.
E de sair também. Tipo, hoje... você sai mais cedo da faculdade para poder ir pegar alguma sessão?
Não.
Ou aí já sai, não, porque acontece.
Aí não acontece, não. Só acontece só quando eu tô de carro.
Ah,
assim.
Entendi.
Uma vez, só fiz isso até hoje. Acho que uma vez só. Tinha um filme que eu queria muito assistir chamado Fragmentado. Acho que você já deve ter ouvido falar, é com o James McAvoy.
Eu não sei se eu já assisti, mas é familiar o nome.
Ele retrata a história de um cara que tem 23 pessoas dentro de si, sabe?
Ah, 23 personalidades,
isso,
assim, né?
Isso, personalidades. Sei. E tem a 24ª, que é onde a história gira, né? Em cima dessa 24ª, que é eles chamam de besta. Que é a besta que tá pra liberar, que é a besta que come gente. Pessoa, sabe? Sobe, ela é a prova de bala e é sensacional isso. Esse filme Fragmentado, ele vem de um filme bem antigo, faz uns mais de 10 anos atrás, chamado Corpo Fechado. Eu não sei se vocês devem conhecer, é com Bruce Willis, que acontece um acidente de avião e que ele é o único sobrevivente, aí começa a desenrolar. Esse filme, ele tem relação com Fragmentado, entendeu? É como se fosse uma sequência. O Fragmentado demorou muito pra sair. O autor dele é o Night Shyamalan, alguma coisa assim, não sei pronunciar o nome dele. Mas ele falou que demorou porque eu acho que não tinha dinheiro pra fazer. Era um projeto que ele tinha muita vontade de fazer, mas ele, eu acho que ele não tinha, tipo, juntado recursos, né, pra fazer alguma coisa do tipo. Sim. Que eu não sei porque ele demorou, por conta que o cara é mega rico, ele tem mega produções. Por exemplo, A Vila, não sei se vocês conhecem, A Vila é muito bom.
Aquele antigão lá?
O filme de 2004, esse filme. Que é
Nossa, muito... mas tinha uma versão já anterior ainda, já não tinha? A Vila?
Não,
The
acho Ville. Que...
Não, The Village. Village, né?
Não, The Village é o nome do filme mesmo, em
Sim.
inglês.
Não, então, mas tem uma versão tipo de 80, não tem? No, anos 90,
não, acho que
né?
Não, isso aí é a criação do Night Shyamalan.
Ah, é?
É. Ele é indiano, tá? É, então... E vai sair agora, já tem até a sequência. O Fragmentado fez tanto sucesso, gente, que ele vai sair, acho que em 2019 já. Já tá, tipo, já começou a produção do terceiro já.
Já aí tá no cruzar... terceiro filme?
Aí tá no terceiro filme, que é o primeiro é o Corpo Fechado, né? Aí o segundo é o Fragmentado, aí o terceiro vai juntar todos os principais do Fragmentado e do Corpo Fechado.
E vem de uma série de livros esse filme aí?
Não, é tudo da cabeça do... Night Shyamalan.
Entendi, caramba, interessante. Mas o que mais você pode dizer? Ah, fala dessa que seus pais são separados e um mora em Guarulhos e o outro mora em Budas Artes. Em Budas Artes, né? Veriam em Budas Artes, né?
É, querido, é.
Fala como é que é essa sua vida aí, tipo, de ficar aí pro lugar e pro outro, como é que eles se relaciona, como é que é o relacionamento deles hoje em dia, como é que você lida com isso?
Ai, Matheus, sempre com umas perguntinhas chatas e difíceis.
Ah, fala aí. Ah, é. Se não quiser falar, não tem problema, a gente...
Não, tô brincando, segue. Tô brincando.
Segue adiante.
Mas vamos seguir o baile. Mas então, é assim, em 2013, os meus pais se separaram definitivamente. Aí a minha mãe saiu de casa, né? Nós morávamos no Embu das Artes, era onde eu sempre morei a minha vida toda. E quando foi ver, em 2013, eles estavam numa situação que eles não davam mais, né, certo, juntos. Muita divergência de ideias, essas coisas. Aí ela foi lá e saiu de casa. Em 2013, eu tava no... ia cursar o terceiro ano, do último ano da escola, né? Aí ela perguntou se eu iria com ela. Eu falei, claro que iria, né? Tinha que ir com ela. Aí fui com ela.
Foi porque ela... Você era mais apegado à tua mãe?
Não, por conta que eu não poderia deixar ela dar um passo desse sozinha, né?
Mas e teu pai, enquanto isso, assim, tipo, ele se sentiu...
Mal,
assim, é, pra baixo, assim, porque, tipo, meio que se escolheu ela e não ele, esse tipo de coisa, assim.
Não,
ou não?
Isso não.
Ele encarou dessa forma?
Não, nada a ver isso aí. Meu pai não liga pra essas coisas, não. Meu pai é a pessoa mais tranquila que existe quanto
eles terminaram
isso.
Bem, então, assim? Separaram bem?
Sim, eles se falam até hoje, tudo. É normal. Mas aí, minha mãe foi, e ela mora em Guarulhos, num lugar chamado... Bom Sucesso, não sei se vocês conhecem, acho que vocês não conhecem, né? Fica perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, fica a 10 minutos, literalmente, cara. Mora 10 minutos do Aeroporto Internacional, que é longe pra dedéu daqui de Guarulhos, ou do Embu das Artes.
Daqui, né? Da minha casa, tá? Eu já moro no Taboão da Serra, tá? Só pra ficar claro.
Isso.
É. Tá bom, então vamos mudar o foco aqui do assunto, porque... A gente tá quase falando aqui de cinema e, né, e de livro.
Justamente.
Vamos falar sobre...
Ah, uma barata ali, mata lá.
É o quê? Para uma barata?
Ah, sério.
Ah, deixa ela ali, depois a gente caceta ela.
Se vier pra cima de mim, eu vou sair correndo. Eu tenho medo de barata, gente.
Tem uma barata aqui ao nosso redor, mas ela tá de boinha ali. Qualquer coisa, se ela vir pra cima de mim, a gente dá uma chinelada nela, né? Apareceu umas três aqui já tem três cadáveres ali, ó, de baratas voadoras ainda. Ainda bem que a gente não deu oportunidade pra elas voarem, né, senão a gente tava fudido.
Deus me livre, eu odeio barata.
Então você é um cara que você gosta muito de show, né, você gosta de música e você já foi bastante pro... Já foi em alguns Lollapaloozas, né? Ou não?
Isso.
Lollapaloozas e Rock in Rio foi a primeira vez que foi desse ano?
Primeira
2017.
Vez.
E conta aí como é que foi, com quem que você foi, como é que você fez, com quem que você passou lá, alguma coisa que aconteceu de diferente, fala aí.
Nossa, cara, o Rock in Rio é um caso à parte, mas vamos dizer assim, as pessoas que eu fui para, eu já fui já em três Lollapaloozas e o meu primeiro Rock in Rio, que foi esse ano, 2017.
Certo.
E eu já fui com quantas pessoas, peraí que eu vou contar aqui, peraí. Zero pessoas, eu fui sozinho, tá? Zero pessoas, porque, como eu disse, ninguém gosta de fazer as coisas que eu faço, então...
Mas você chegava a chamar alguém, assim, tipo, perguntava,
claro.
Ah, você quer ir? Ou você simplesmente deduzia que as pessoas não gostam, assim, não iriam querer pagar pra ter o ingresso e ir com você?
Bom, vou contar uma historinha que eu acho que o Matheus já sabe, eu não sei se eu já contei pra ele. Mas em 2014... O Lollapaloozas, ele mudou, né? Antes ele era no Jockey Club.
Uhum.
Aí ele mudou, foi pro Autódromo de Interlagos em 2014. Só que aí, quando ele fez a transição, então ele ficou muito mais visado, tá entendendo? Na época tinha uma banda que eu tava gostando muito, 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 muito mesmo. Chamada Imagine Dragons. Eu adoro os caras, eles são muito foda. E eles foram pro Lollapaloozas de 2014. Aí eu fui, fiquei enlouquecido pra ir, enlouquecido, vocês não têm noção. E comecei a chamar gente deliberadamente, comecei a chamar loucamente, chamei meus melhores amigos, tudo.
Isso tudo por causa do Imagine Dragons.
Imagine Dragons, isso aí, conto de Radioactive, Radioactive, essa música é muito
toca
boa.
Toca até hoje, né, em bastante rádio. Assim,
toca,
né?
Até hoje, essa música é de tão boa que ela é. Aí o... Como se fala? Ninguém quis ir comigo. Aí o que o Bocó aqui pensou? Ah, eu não vou sozinho, né, gente? Então deixa quieto. Só que aí, infelizmente, no dia do show do Imagine Dragons, eu entrei no meu Instagram. É porque não tem como vocês verem a cena, eu fazendo agora, mas eu vi um filho da puta gravando o show deles. E ele gravou de uma forma... Eu fiquei todo arrepiado. Porque...
Queria estar lá.
Porque eu queria estar lá naquela vibe, aquela sensação lá.
Esse foi o primeiro?
O primeiro, de 2014.
Uhum.
Que foi no Autódromo Interlagos e tal.
Certo.
O jeito que ele gravou, assim, eu fiquei babando por isso. Então eu prometi uma coisa pra mim mesmo. Que eu não posso parar de fazer... Parar a minha vida... Por conta dos outros...
Sim.
Eu perdi uma mega experiência em 2014. Tipo, perdi isso. Eu poderia estar lá. Eu poderia estar sentindo aquilo, mas eu não estava, por conta de outras pessoas.
É, o foda é geralmente quando você deixa de fazer uma coisa que você gosta, que você tem vontade de fazer, só porque você vai sozinho, não tem ninguém pra te acompanhar, é especificamente isso, né? É, você deixa de viver experiências que, porra, poderiam ter feito parte da sua vida que você jamais iria esquecer, né? E eu acho assim, que você se privar das coisas, da, tipo, sei lá, desde ir até no cinema, né, ou num parque, né, correr, ou fazer qualquer coisa, até coisas mais extremas, como viajar mesmo sozinho, cara, simplesmente pega suas coisas e vai, né? Eu acho que independente se você vai sozinho ou acompanhado, mas você tem recurso, você quer ir, tem vontade, que não, nada impeça, né, de você fazer isso, simplesmente pelo fato de que ninguém vai com você, né?
Isso aí, cara. Né? Concordo plenamente com isso que você... Então, foi isso que eu fiz.
Uhum.
Eu fui lá e naquele momento eu prometi, bom, não vou esperar mais ninguém. E aí eu comecei a minha saga de shows. Tanto é que o meu primeiro show que eu fui foi do Capital Cities e foi um desastre esse show.
Capital Cities é legal.
Por conta que ele caiu justo, foi em dezembro, eu me lembro que eu fui todo animadão, comprei tudo. Só que, infelizmente, caiu no dia de uma prova minha da faculdade. Eu estava no
segundo
semestre.
Era dia da semana?
Dia da semana.
Putz.
Foi numa terça-feira.
Você já tinha comprado o ingresso?
Já, opa.
Aí mas você não sabia que ia cair logo no dia de prova?
É, não sabia. Foi alguma coisa, foi algo do tipo. Eu falei, caraca, lascou. Que eu fui fazer a prova, tudo e tal. Cheguei tranquilamente e eu achando que o show ia estar rolando. Vocês acreditam, gente, que eu cheguei no último show, na última música do show? Nossa, eu fiquei muito puto. Então, tipo assim...
Você foi ainda?
Eu fui, mas eu não sabia que era a última música, tá? Que tinha cara, tava acabando. Por isso que eu não entendi na hora, velho. Quando o... Eu entrei assim, todo assustado assim, com o segurança lá pegando meu ingresso, assim, ele olhando assim como se fosse doido, sabe?
Uhum.
Aí eu fui lá e falei, cara... Tá acabando o show. Foi
tipo, tadinho, né? O cara não faz ideia que já acabou praticamente.
Foi 5 minutos, gente, que eu fiquei lá dentro. Já foi no Citibank Hall. Ah, eu aprendi a ficar mais esperto com essas coisas.
Uhum.
Então, e eu já fui pra muito show sozinho. Por exemplo, fui no Lollapalooza 2014, 15, 16 e 17. Vou no próximo ano também, que vão ser 3 dias.
Esses 3 você foi sozinho?
3 eu fui sozinho, todos.
Ah.
E fui pra diversos shows, cara. Ah, voltando pro... Você lembra que eu falei que tinha falado do Imagine Dragons? Pois é. Então, em 2015, quem veio pro Brasil fazer show? Eles. Não pensei duas vezes. Fui lá e comprei meu ingresso. Ainda comprei pista premium. Paguei mega caro pra ficar lá na frente pra ver eles bem de pertinho. E eu não me arrependo um segundo de ter feito isso. Ah, e eu sou um pouco recalcado também, né? Porque, você lembra que eu falei do vídeo? Gente, porque não tem como fazer. Mas eu fiz um vídeo igualzinho àquele que o cara fez. Do jeito que ele...
Só pra mostrar que você tava lá também. Você viu por...
do jeito
tava lá na frente ainda.
O vídeo, ó, vou descrever pra vocês. O vídeo que eu vi do menino, né? Que me fez eu refletir sobre essas coisas. Ele gravava o palco, gravava a galera e depois ele cantando. No meu vídeo que eu fiz, na mesma música, no mesmo tempo, na mesma hora, eu fiz do mesmo jeito.
Na mesma ordem.
Na mesma ordem, no mesmo tempo da música, sabe? E eu falei assim, eu também posso, também fiz. E ainda tava super perto do palco. Eu conseguia ver ele direitinho lá, o nome do cantor, que eu não sei o nome dos cantores. Eu sou, gosto, mas não sei, eu não vou ao fundo, 100%.
Ih, é fã Nutella, hein?
Não, sou não. Meu, eu já fui pra muito show e eu adoro isso. Eu adoro show, por mais que tenha sido sozinho, mas valeu muito a pena. 3 Lollapalooza, já fui pra David Guetta, já fui pra Capital Cities, já fui... Os nomes tudo some agora da cabeça. Imagine Dragons, eu já fui.
Fora os de sertanejo, né?
É, os de sertanejo eu vou, mas aí eu vou com o bloco sempre acompanhado. Eu não vou sozinho não, que aí eu sempre vou com a nossa amiga Lani, que ela gosta... E eu deveria ser ruim e não ir, né? Mas eu sou idiota.
Já que você não é vingativo, né?
Já que eu não sou vingativo,
amigo,
eu vou.
Né? Um bom samaritano.
E sempre vou em todos os shows que ela quer. Ela adora Henrique Juliano. Eu acho que eu já fui quatro a cinco vezes no Chato. Henrique Juliano. Villa Country é de lei. A gente sempre tá lá. E os shows de lá é péssimo, porque é tudo...
Onde que é o Villa Country mesmo?
Fica na Barra... Barra Funda, vai.
Barra Funda, vai. Ontem?
Então, não é, eu não sei se é Barra Funda. Ele fica, tipo, na frente do Parque da Água Branca. Então, acho que é na Água Branca, tá entendendo? Não sei a divisão
é
daquela região.
É perto do estádio lá do Palmeiras, não é? Ou não?
É isso, é perto.
É, né?
Perto. Vila Country fica três baladas junto. Mas eu acho que é Barra Funda. Porque, tipo assim, fica a Vila Country de um lado. Aí fica uma baladinha que eu não sei o nome. Aí fica a Audio Club do outro lado. E do outro lado fica o Espaço das Américas. Tudo do mesmo
lugar. É mais eletrônica.
É mais eletrônica, mas toca bastante axé e funk também.
Funk.
Eu já fui uma vez na. Só fui uma vez até agora na Audio Club. Aí fui ver um DJ, Jonas Blue.
Jonas?
Jonas Blue.
É um DJ ele?
É um DJ que ele canta You're My Fast Car.
Tá, sei, eu conheço a música.
Isso. E. Cara, ele é muito bom. E eu adorei a Audio Club, gente. Muito legal aquele lugar. Pra você ter uma ideia, eu procurava show pra ir pra lá, mas nenhum show me atraía pra ir pra lá. Eu tenho vontade de voltar naquele lugar. É muito legal. Muito legal. Tem sofá em tudo quanto é lugar. As coisas não acho que não são tão caras, né? E.
É melhor que a Easy?
Ah, é bem melhor. Easy é tranqueira.
Aquela aí, nossa, eu tive uma experiência de ir numa balada eletrônica que é a Easy aqui em São Paulo. Onde fica mesmo?
Na Barra Funda.
É Barra Funda também aí?
É.
Só que, tipo, é uma balada que tem uma parte que é coberta, né? Onde fica o DJ e tal, a pista de dança. E tem uma parte descoberta lá fora. E na parte descoberta lá, o pessoal fica tudo sem camisa, né? Todos putão lá, tudo andando, assim, e tal. E, nossa, tipo...
É, e vocês sabem, não sei se... Vocês não devem ter... Acho que não tem foto no podcast. O Matheus não me explicou direito como funciona. Mas, mano, esse Matheus, dono desse...
Eu,
podcast,
eu.
Ele é todo definido, gente. Ele
definido como?
Não, ele é todo definido.
Exibido, você quis dizer, né?
Exibido.
Mas
isso
não,
mesmo.
Não é exibido, é só.
O nome dele, até uma época eu chamava ele de Matheus Aparecido, porque ele é tão aparecido que ele é. Gente, ele é. É sério, ele tem tipo tranquinho mesmo. Tá, eu sou meio que gordinho, sabe? Tem uns 90 quilos. Ele
não
tem
não
quase
o
mesmo peso que eu, ele tem acho que 80, ele se pesou hoje, né? Por isso que eu sei. E é só de massa, só os braços dele tá grande, as pernas dele é forte e ele tem um mega tanquinho. E o que ele fez nessa Easy? Claro, tirou a camiseta pra se amostrar.
Depois de um elogio desse, né? Eu fiquei sem graça. Então, não é que eu
não,
quis me mostrar. Eu vi todo mundo. É. A gente tava eu, você e mais a Lani, a Raíssa e a Rayane. Não, Raíssa não, a Rayane.
A Rayane
e o Léo. É, mas a gente tava mais três amigos. E eu vi todo mundo sem camisa, assim, pá, né? Eu falei, não tem por que não, né? Vamos aí, né, também.
Não,
tirei logo a
detalhe,
camisa.
Detalhe, gente. Ele não bebe, né? Ele
não bebo, bebe, isso, bebo. Não bebo.
Com bebida alcoólica nenhuma, assim. Acho que bebe só às vezes, só, sei lá.
Não, não bebo,
uma vez
cara.
Ou outra. Ele... Uma vez ou outra bebe, sim.
Ah, bem raro, velho.
Mas ele é daquela pessoa que sente o cheiro e já fica loucona.
Nem podendo.
Esse dia aí que a gente foi, por exemplo, ele tomou um energético ruim pra caralho, Flash Power, que é péssimo.
Nossa, aquele energético é zoado, mano.
Mano, ele ficou hiperativo a noite todinha sem aquela camisa. Queria, porque na Easy também a gente fica de
não
óculos...
Faz a cafeína, né, mano?
Fica de óculos escuro. Ele queria, ele não levou óculos e queria ficar com óculos o tempo todo.
Sim. Ah, queria me sentir parte do grupo ali, né, mano? Os caras todos sem camisa, com óculos, né? Queria pelo menos ficar bem na foto, né? E não, o pior de tudo é que a gente encontrou uns ex-amigos lá, né, também, não foi? Você lembra?
Não, essa parte a gente pula, tá? Corta.
Ok.
Tá. Então, agora, uma coisa eu me lembro que ele queria fazer esse podcast quando eu tava lá no Rio de Janeiro.
Isso.
E fui pro Rio de Janeiro esse ano para o Rock in Rio. Tarará, meu primeiro Rock in Rio. E fui com quem? Com quem? Com quem? Comigo e comigo mesmo. E Deus, né, claro. Mas fui comigo. E o Matheus queria fazer esse podcast quando eu tava lá, mas só que eu achei que era vídeo. Aí eu também ficava sem internet, que minha internet... Agora é boa, porque agora eu sou Team Beta, então eu tenho 10 gigas
ui,
por
ui,
mês.
Ui, tá fazendo marketing aqui, né?
Isso, gente, Team Beta é 10 gigas por mês, você só paga R$50.
Ah, cala a boca, precisa fazer propaganda nessa merda.
Cara,
também, né, velho?
Pensa que emoção que é a minha. Eu tenho...
Cara, agora, mas é 10 gigas.
10 gigas por 50 reais.
E não, mas mesmo assim, se você for um usuário muito frenético, isso acaba rapidão, velho.
Não, acaba. Porque você usa muito...
A gente tem que chegar logo no nível, assim, dos países exteriores, dos países, assim, do exterior, porque todo país, assim, que eu conheço, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, né, esses países mais que tem o inglês como a língua nativa... Todas as linhas telefônicas que eles usam, o 4G, né, que não é nem 3G, é 4G só aqui no Brasil, né, que tem 3G, o 4G lá é ilimitado, cara. Ô, porra, o dia que... Mano, quanto que é um plano? Imagina quanto que deve ser um plano de internet limitado aqui no Brasil, velho.
Nossa, deve ser
um... Acho que nem absurdo, tem, né, mano?
Eu acho que também não tem, não.
Nem tem.
Mas tem, então, continue. Mas por mais que seja, meu, são 10 gigas ele, e super, isso super ajuda. Eu tenho um celular potente, né? Eu tenho um iPhone. É, um iPhone 7,
fanboy,
tá?
Fanboy da iPhone, tá, gente? Nunca, nunca teve outro celular.
Eu tenho um iPhone 7.
Nossa.
Ele odeia que eu faça isso. Mas então, eu tenho... E eu não... Eu sou pobre.
Tá vendo?
Eu sou pobre.
Ó, eu tenho um iPhone 7, tá, gente?
Ah, meu iPhone
10 GB de internet, mas eu sou pobre.
Foi comprado em 48 vezes
seu
iguais.
Seu burguês de merda.
Foi comprado em 48... oito vezes iguais lá nas lojas 100.
É três vezes o salário dele.
É, entendeu? Lá na loja 100, 48 vezes, tô pagando até hoje, tá?
Então, gente do céu.
Então, o meu celular era pré-pago, então eu gastava muito com internet, tipo, sabe, pra ficar carregando. E isso cortou um dobrado pra mim, porque eu colocava muito, 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 muito mesmo.
Tá, você achou que era vídeo, e aí? Para de fazer propaganda do seu celular.
O vídeo do quê? Até esqueci que você tá
falando. No podcast, lembra?
Isso, aí eu
falava
que isso, boa, obrigado, Matheus. Aí ele queria gravar, aí eu não quis, entendeu? Não é que eu não quis, mas é porque foi muito corrido. Eu fui pro Rio de Janeiro num sábado e vim embora numa terça. E eu fui dois dias no Rock in Rio, fui no sábado, logo no dia que eu cheguei, e no domingo. E na segunda-feira eu, tipo, tava morto, porque eu saí cedo e fiquei o dia todo andando, vocês não têm noção. Fiquei em dois hotéis diferentes, tudo tal. Mas, pois então, ele queria fazer esse podcast, então estamos fazendo agora. Aí eu só vou falar como foi a minha experiência.
E outra que você achou que era inglês também, né?
Isso, achei que era inglês também, justamente.
Mas
achei que era
com o pé atrás, né?
Fiquei com o pé atrás de ficar fazendo. Eu falei, eu vou fazer com você. Mas ele, não, vamos fazer lá aqui, porque é no Skype, não sei o que, de áudio. Falei,
já queria aproveitar um momento, que você já tava lá, você já poderia passar o que você tava vivenciando ali já, né?
Ai,
mas...
Não.
Gente, é o que tem pra hoje.
Se tivesse como colocar um vídeo, eu colocava o vídeo que eu fiz lá do meu quarto. Eu achei sensacional meu quarto. Eu adorei meu quarto. Por mim, eu viajava só pra ficar naquele quarto só, sempre. Nem saía pro Rio de Janeiro, de tão bom que era o quarto. Gostoso de ficar. Mas então, vamos lá. Já eu fui, como eu disse pra vocês, eu fui num sábado, né? Pra fechar, eu fechei em duas partes. A primeira parte, eu não sabia que ia estar de férias, então... que eu trabalho, né, na mesma indústria que meu pai, e assim, eu não sabia que eu ia estar de férias, isso não foi planejado, então, o que eu planejei de início era passar um final de semana no Rio de Janeiro, pra assistir o show do Maroon 5, que era o que eu queria, né, mas que eu mais queria, e era só tipo, pra voltar no domingo, já vim embora pra ir trabalhar, tudo e tal, mas aí, eu fui lá e fui na CVC fechar um pacote, porque assim, as vendas, quando abre, acaba muito rápido e eu não ia conseguir. Então, eu tive a ideia do quê? De ir na CVC, fechar um pacote que aí eu conseguia pegar um ingresso pra mim. Que aí era certeza que eu ia ter um ingresso. E aí foi isso que aconteceu. Fui na CVC e fechei um dia. Aí fechei
Eles
o aéreo.
Vocês faziam a venda dos ingressos do Rock in Rio?
Era casado. Você comprava... Não era que venda assim, avulsa, só o ingresso do Rock in Rio, não. Você ia...
Comprava passagem...
O hotel... E um dia do Rock in Rio, entendeu? Era como se fosse uma venda casada.
Entendi.
Aí você ficava num dos hotéis oficiais. Aí foi isso que aconteceu. Eu fiz isso. Aí tinha translado, uma passagem de avião, no pacote que eu fechei, né? O translado de ida e volta, porque o hotel que eu fiquei era no centro. E a cidade do Rock esse ano, lá no Rio de Janeiro, foi na Cidade Olímpica. E a Cidade Olímpica fica na Barra da Tijuca. Fica, tipo, quase uma hora do centro. E o centro é, tipo, onde tem... Tudo lá do Rio, né? Tipo, VLT, BRT, esses caras tudo aí de asa. O aeroporto Santos Dumont também fica lá.
Sim.
Então aí eu fiquei no centro. Então tinha translado, né? E era isso. Aí logo quando eu cheguei, o meu voo tava marcado, gente, pra meio-dia sair daqui. Eu ia chegar uma hora lá, no Rio de Janeiro. Aí eu tava contando como era pertinho, ia chegar tipo umas, no máximo, 1:30 no hotel. Ainda tinha meia hora pra me arrumar, pra pegar o primeiro translado, 2 horas da tarde. Agora me fala o que aconteceu, vou ir pela Avianca. Não vou ir pela Avianca, ela cheia de atrasar os voos. Atrasou o voo, gente. Nossa senhora, pensa uma pessoa que foi desesperada achando que ia perder tudo.
Quanto tempo que atrasou?
Atrasou 1h40. Você acredita num negócio desse?
Ah, tá na faixa ali de atraso, né?
Não.
Ah, mano, o voo Mateus, geralmente atrasa. Principalmente pra cá, nacional.
O voo, a gente teve que esperar o voo chegar vindo do Rio de Janeiro. Ele tava saindo de lá, você não tá entendendo? É a mesma nave, que ele fica tipo na ponte aérea. Vai, volta, vai, volta, vai, volta.
Uhum.
Mas assim, eu achei um puta descaso, porque, por exemplo...
Ah, não, isso sim.
É disso que eu tô reclamando. Tô reclamando que, ai, atrasou. Também, mas atrasou porque interferiu na minha vida. Porque eu achei que eu ia perder o meu ingresso, achei que não ia ter mais ninguém lá me esperando, tá entendendo?
Sim.
Pra eu pegar a minha pulseira. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu liguei no lugar e falou que eles ficam lá, tudo até acabar. Aí eu cheguei, fui ver o translado. Aí fiquei mais tranquilo. O problema é que eu cheguei bem tarde na Cidade do Rock. Eu fui chegar, acho que quase 5 horas da tarde. 6.
E que horas que tinha começado o show?
Os portões abrem às 2 da tarde.
Você já tinha perdido uma parte ali já, né?
É, porque eu queria andar, né? Conhecer tudo.
Sim.
Aí a gente
foi... Que lugar que foi lá, no Rio?
O quê?
O show em si foi, tipo, naquele
na
santo...
Na Barra da Tijuca, eu te falei.
Não, mas é... Não, sim, mas...
Na Cidade Olímpica.
Na Cidade Olímpica mesmo.
Isso, ah, Cidade tá. Olímpica. Não presta atenção no que eu falo?
Não, eu tô ouvindo. Tipo, eu queria saber o lugar exato, assim. Tipo, igual
é,
aqui. Que...
Vou ferrar com o seu áudio todinho pra ver se você consegue editar aí. Seu Palermo.
Tá, você ficou só um dia, então?
Então, calma lá. Aí eu fiquei um dia pelo pacote da CVC tudo. Depois eu fui pra um hostel.
Hostel.
Isso, lá em Ipanema. Pra fechar os outros 2 dias. Que aí, o que aconteceu? Eu tirei férias, né? Aí eu falei assim, bom, já que eu tô de férias, então vou comprar mais um dia. Aliás, eu não tinha pensado em comprar outro dia do Rock in Rio, porque já tinha esgotado. Aí eu entrava todo dia com fogo, né, pra ver como é que tava as coisas do Rock in Rio.
Fogo.
Aí o que aconteceu, que eu vi? Venda extraordinária. Que teve. Uma venda extraordinária. Porque o Rock in Rio, ele vende por boleto também. Teve muita gente que imprimiu o boleto, mas não efetuava o pagamento. Ou seja, ficou muitos ingressos à sobra ainda. Aí eu falei, meu, não, isso não é possível que tá acontecendo. E o que eu fiz? Fui lá e comprei um ingresso. Outro ingresso, que foi o dia seguinte do Maroon 5, que foi Justin Timberlake. Aí eu falei, comprei. Eu não gosto muito de Justin Timberlake. Eu fui mais pra andar, conhecer a cidade, fazer as atrações, tipo, ir nos brinquedos, tá entendendo? Era isso que eu tinha mais interesse no segundo dia. Mas eu fui, foi legal, o Justin é legal. Aí pra fechar esse segundo bloco, eu fui pra ir. Peguei um hostel.
Foi nesse dia que você conheceu algumas pessoas e tal. Você até tirou algumas fotos lá que você postou no Instagram. Você tinha tirado umas fotos lá que você postou com o pessoal, não foi?
Não.
Não? Você não. Pedia pro pessoal tirar foto de você?
Justamente, sempre. Porque assim, eu sou tipo pique blogueirinho, sabe? Gosto que apareça todo o corpo. Se não for pra aparecer o corpo todo, eu nem tiro foto.
É pra mostrar o estilo, tem da que roupa,
mostrar,
né?
Tem que mostrar o estilo, dos pés à cabeça, todo. Entendeu? Eu sempre pedia pra alguém tirar foto minha. Sempre, toda hora. Aí era isso. Enfim, tirava foto, tudo e tal. Aí, beleza. Aí no segundo dia eu fiquei em Ipanema, né? Que foi no domingo e tal. Aí cheguei. Aí fui de metrô dessa vez. Bem legal. Tudo. Nesse hostel era super pertinho da praia. Era uma delícia, eu adorava. Aí eu tive um dia vago, que foi na segunda-feira já. Aí, de um dia livre, né? Tinha segunda e terça, a parte da manhã todinha. Aí eu fui conhecer o Rio de Janeiro.
Certo.
Fui. Há 2 anos atrás eu fui fazer uma prova lá no Rio de Janeiro também, né? Na Gávea, a PUC do Rio. Aí eu fui fazer prova, tudo e tal. E eu conheci uma sorveteria naquela época. Aí dessa vez que eu fui no Rio, eu me desloquei, eu acho que uns 10 quilômetros só pra ir nessa sorveteria, gente. Tem noção o que é isso?
Devia ser muito bom, né?
Muito bom, ótimo aquela sorveteria.
Pode beber, filho.
Ótimo também era o preço do sorvete, porque é R$30 duas bolas, quase morri.
Tá porra, mano.
Porra, tô falando demais.
Tá, e você foi lá e você deslocou, se deslocou 10 km só pra achar essa sorveteria.
Só pra achar essa sorveteria.
E aí satisfez o seu desejo.
Isso aí. Satisfez o meu desejo. Aí eu conheci o Pão de Açúcar também, nesse mesmo
tu foi dia. Nele, tô andando nele?
No Pão de Açúcar?
É. Sim?
Beijo de bondinho.
Bondinho.
Isso. Aí eu fui indo pro Pão de Açúcar. Fui pro cinema no Rio de Janeiro também.
Fala mais perto.
Fui pro cinema do Rio de Janeiro também. Tava com vontade de ir. Da puta! Lá em Botafogo. E deixa eu ver o que mais. Aí na terça-feira eu fui pra praia. O único dia que fui pra praia foi na terça-feira.
Qual que praia que tu foi?
A do Ipanema.
Bonito lá?
Bonito.
Bem diferente assim do que as pessoas falam. Assim,
a praia de lá é funda, tá entendendo? Você anda um pouquinho, você já tá já tipo com água bem funda. E não sei se foi o dia que eu fui, mas...
As ondas lá são grandes?
O mar tava muito bravo. Tava gigantesco as ondas.
Tinha bastante surfista?
Tinha um pouquinho. Nas pontas, onde fica mais fundo.
Lá não tem muito tubarão assim, igual Recife, assim, não, né?
Acho que não, cara. Senão teria placa, teria mais fiscalização.
Ah, sim.
Mas a gente falando, não teria tanto surfista desse jeito.
É.
Então eu acho que não.
E você, depois que você foi pra praia, aí você fez o quê?
Fui embora.
Depois disso você foi embora?
Fui embora, eu fui almoçar e fui embora. Aí eu vim pra São Paulo de novo. Cheguei, saí de lá 2 horas da tarde, aí vejam bem, pra voltar, o voo atrasou.
Mais uma vez?
Não, não atrasou.
Ah, não atrasou?
Não, eu não tava com compromisso, né? Podia chegar a hora que eu quisesse.
Ah, e quando é pra atrasar, não atrasa, né?
Não atrasa. Aí quando você quer que não atrase, atrasou.
É sempre o contrário, né?
Pois é. Aí foi lá e foi isso. Aí essa foi minha experiência no Rock in Rio. Eu super indico, muito bom.
Do Rock in Rio foi o primeiro?
Rock in Rio foi o primeiro.
Tá.
Lollapalooza, estou indo para a minha 4ª edição.
Ano que vem. É março?
Março.
Março, né?
Interessante que vai cair, vão ser 3 dias, e o primeiro dia vai ser bem o dia do meu aniversário.
Você já tá programado pra ir. Então os próximos shows aí é Lollapalooza, tem mais algum em mente?
Esse em novembro agora eu vou pro Bruno Mars.
Que dia que é?
22 de novembro.
É aqui em São Paulo?
É, no Panetone.
Certo.
Vocês conhecem o que é o Panetone?
Gente? Eu não conheço. Onde é isso?
Não. O estádio do Morumbi.
Por que Panetone?
Porque eles falam que é o estágio dos frutinhas.
Puta merda, velho.
Esse foi boa, vai.
Panetone.
É o Panetone, eu tô zoando, São Paulinos, que estejam escutando isso. Eu nem ligo pra ti, mas nem sei.
Que se lasque, todo mundo, todos eles. Eu sou São Paulino, não tô ofendido.
Eu torço pro Corinthians e nem sei direito, nem o jogador nenhum. Pra mim, o Ronaldo ainda tá jogando ainda.
O Ronaldo tá aqui, tem aquele topete ainda lá do...
Nossa, tem que... Então, quem joga também é aquele Roberto Carlos, ainda tá jogando, Corinthians ainda.
Porque tem um puta chute forte lá do... Que cobra falta lá, o carequinha. E Bruno Mars, qual mais?
Era só o Bruno Mars.
Por enquanto só isso.
Só ele e o Lollapalooza, 2018. E o Jonas Blue vai vir...
Que é o DJ lá da eletrônica, né?
Isso, ele vai vir em janeiro e eu quero ir também.
Legal.
Na primeira semana já de janeiro. Aí eu pretendo ir.
Próximo Rock in Rio também? Tu pretende ir de novo?
Então, cara... Só se vem alguma pessoa muito, muito boa mesmo que eu queira ir, porque...
Diferente.
Isso, porque eu não gostei da estrutura da cidade. É muito limitado. No Lollapalooza são 4 palcos que tocam show simultaneamente. Então, assim...
E não interfere, tipo, o som no outro?
Você anda... Tipo, 2 km de um palco pro outro.
Caramba.
Eles usam bem o espaço do autódromo.
Legal.
Tipo assim, tem a entrada, né? Aí tem o primeiro palco. Já na entrada já tem o primeiro palco, palco Axe. Pra você ir até o último palco, tipo, o palco mais afastado, você anda 3 km. Você fica quase meia hora andando. Meia hora não. É meia hora? É, né?
É, depende da velocidade que você for, né? Mas
quilômetro é quase isso, né?
Meia, é, se você for andando normal assim, é uns 20, 25 minutos andando.
Isso, 20, 25 minutos. Então imagina. E assim, e é todo montanhoso e ele tem grama de verdade. A melhor coisa que tem no Lollapalooza é você ficar no palco principal, que antigamente era o Skol, mas eles mudaram agora, o patrocinador de bebida alcoólica agora vai ser o Budweiser. Aí esse vai ser o palco principal, suponho eu. Mas ele é o melhor palco que tem, porque ele fica literalmente num vale. Ele fica lá embaixo, bem lá embaixo. E tipo assim, Tem a grama, assim, você pode ficar deitado escutando o seu som favorito. Tem coisa melhor que isso.
Tipo, ficar ao ar livre, deitado.
Ao ar livre, deitado.
Você fica naquela multidão,
bebendo,
né?
Justamente, que eu odeio multidão.
E dá pra ouvir de boa.
Dá pra ouvir de boa. E esse é o melhor palco. E é sensacional, cara. E anda muito. E os palcos, eles são virados. Eles são virados em... Vamos dizer assim. Se o palco Axe está virado pro leste, o palco Onyx está virado para oeste, tá entendendo? Então tudo uhum. isso ajuda para fazer que o som ecoe para um lado.
Ah, é tudo, então é tudo friamente calculado, né?
Você não escuta um ruído sequer, um ruído de palco para outro palco. Tipo, você está lá escutando Lana Del Rey, aí você está escutando Foster the People tocando também. Não, isso não acontece no Lollapalooza.
Caramba, é bem grande então o autódromo lá, né?
Muito grande mesmo, realmente é grande. E o som é bom, porque de longe você consegue escutar. De muito longe, sabe? Tipo, sei lá, 500 metros do palco você consegue estar escutando. Porque vocês não têm a imensidão da distância que é. O Rock in Rio, o problema dele é que é isso. Ele tem dois palcos lá, um do lado do outro. Mas só que assim, eles intercalam os shows. Quando tá acontecendo show em um, não acontece no outro. Quando acaba no palco, aí começa do outro, tá entendendo?
Sim.
Então fica muito limitado aquela mesma coisa, sem contar que a grama é sintética, é horrível, e é todo plano. O Rock in Rio é na cidade do rock, né? Então ela é toda plana. Não tem graça. Você não anda, você anda assim pra ver as outras coisas e tal. Não, no Lollapalooza é assim. Meu, vai ter um show agora, começa às 7, no palco X. E o show vai acabar às 8. Só que às 8h05 tá começando o outro no palco Y. E assim, você tem que... Se você quer assistir desde o começo,
tem
você
que pegar um Uber pra ir pra lá, né?
Não, você tem que sair correndo, ou você perde o finalzinho do seu show pra você ir correndo, ou perde uhum. o início do outro. Então é uma coisa muito louca, você sempre fica andando, fica sempre girando. Isso é sensacional, cara, no Lollapalooza. Lollapalooza me comprou de uma forma que eu acho que eu vou no Lollapalooza até quando eu puder.
Então, se fosse voltar entre Lollapalooza e Rock in Rio,
Lollapalooza. Ganho disparado.
Disparado.
E o engraçado é que é os públicos também. É estranho isso, mas só que o Lollapalooza tem um povo muito mais...
Variado.
Variado. E tanto
porque no Rock in Rio é mais o quê? Mais casal?
Casal, de homem e mulher mesmo. E amigos, assim, é muito casal. Tipo, casal mesmo. E jovens, tá entendendo? Tem um outro que é velho. Porque também, assim, eu fui na semana do pop, né? Que era Maroon 5 e Justin Timberlake. Então, não sei se era por conta disso, mas tinha muito, 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 muito casal. Todo lado que você olhava, você via casal.
Uhum.
Já no Lollapalooza, não. Você vê, tipo, muitos gays, muitas lésbicas, que não são casais, tá entendendo? E, tipo, todo mundo na Eastbourne vê héteros também, tipo, homem e mulher. Você vê muita gente diferente. Gente fantasiada, e tem gente, sei lá...
Em grupos, assim...
Em grupo. É uma coisa louca o Lollapalooza. O Lollapalooza é bagaceira, gente.
É pra todo tipo de público mesmo, literalmente.
Todo tipo de público, literalmente. Ele só não abrange algumas áreas, tipo sertanejo. Não toca sertanejo, não toca... É, o que mais? Funk.
É mais pop, rock, né?
É pop, no Lollapalooza é pop, rock, indie, eletrônica.
Eletrônica.
E acho que são, né? Esses gêneros de música que tem.
E o... Não sei se você já chegou aí no... Aquele que tem no Intu, teve Intu... Tomorrowland?
Gente, não tenho vontade de ir.
Você nunca teve vontade no Tomorrow? Que muita gente fala que é mais trance, né? Assim, electronic trance,
é,
né?
Tipo,
que é só batida.
Eu gosto de eletrônica com vocal, gente. Com letra, tá entendendo?
Porque trance é aquele eletrônico que só fica... Tipo aquele repetido, assim, né? Tem que, tipo, gostar mesmo pra ficar, tipo...
Pra você gostar disso
mesmo. Dia todo nisso, né?
E mas, você passa 3 horas lá e você tá no mesmo tum, tum, tum.
Mas
tum.
Esses são os estilos de música que tocam, assim, no Tomorrow?
Acho
que geralmente são 3 dias também, né?
Então, o Tomorrowland, ele tem bastante DJs, né? É mais DJ. Então, uhum. tem os outros DJs que não tocam. Por exemplo, veio o David Guetta, já veio o Alan Walker, veio muita gente.
Uhum.
Tal.
E o Rock in Rio? O que você acha? Porque assim, antigamente era fazia jus ao nome, né? Era tipo bandas de rock. Você acha que teve essa mudança drástica? Ou foi uma questão de marketing assim mesmo pra promover as bandas? Você acha que foi necessário? Você tem alguma opinião sobre isso? Ou se você sabe alguma coisa sobre isso também. Porque muita gente, você vê, muita gente reclama, né? Tipo, ah, perdeu a essência, né, do rock e não sei o quê, que antigamente era Rock in Rio mesmo, era só banda de rock. Hoje em dia você vê Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Aí, tipo, não sei se é só o nome,
calma,
né?
Calma. Uhum. Vamos lá. Rock in Rio é um evento que muito famoso, né? Ele voltou a ter notoriedade agora. Não tão 100%, porque ele é a cada 2 anos. Tá entendendo? Teve uma época que teve um gap, né? Teve um vão.
Ah, ele é a cada 2 anos? Achei que era anual.
Não, o Lollapalooza é anual.
Ah, tá.
Mas o Rock in Rio é a cada 2 anos. E ele teve, se eu não me engano, ele teve um gap. Gente, eu não sei te dizer agora, mas eu sei que ele teve um tempo que ele ficou parado. Ele voltou há pouco tempo. Não sei se foi 2000, acho que foi 2013 que ele voltou com força. Mas antes disso ele ficou tipo quase uns 5, 10 anos parado.
Certo.
Aí ele voltou em 2013, aí tem a cada 2 anos. Aí teve 2013, 15 e 17. Aí tudo bem. O Rock in Rio é um evento grande. Eles são 7 dias de show. 7 dias. Tem o primeiro bloco, que é sexta, sábado e domingo. E o segundo bloco, quinta, sexta, sábado e domingo. Então vamos lá. Ele é a mesma essência ainda. É a mesma coisa. Só que o problema é que ele atende as tendências, tá entendendo?
Tá rolando no momento, assim.
Justamente. E o que, que eles fizeram isso? Deixaram isso super claro. No primeiro bloco, foi pop. Só pop.
Certo.
Músicas tranquilas. Maroon 5, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Ferg, Alicia Keys, Lady Gaga, que deu o cano.
Uhum. Ela não foi nesse?
Não, não foi. Ela tava com fibromialgia.
Fibromialgia.
Isso aí. Aí ela não aguentou de dor e não veio. Uhum. 5 Seconds of Summer. E Ivete Sangalo, que é que você falou. E no segundo bloco foi o rock. Rock pesado. Todas as bandas eram de rock. The Who, Guns N' Roses, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers. Aí vamos lá. Você tinha falado da Ivete Sangalo. O da Ivete, uhum, conta que o Rock in Rio é do senhor Medina, né? Da família Medina. E a Ivete é amiga da família Medina. Tá
do Medina lá do surf
isso
também?
Não.
Não tem nada a ver.
Nada a ver.
Tá.
É o carinha lá, eu sei que é Medina, eu lembro do nome dele, é Medina.
Tá.
E a Ivete é amiga dele, da família Medina. E eu acho que eles gostam tanto dela que acabam convidando ela pra participar do Rock in Rio.
Certo.
Por mais que seja uma coisa totalmente diferente, que ela é axé, né?
Sim.
Mas eles, eu acho que convida pela amizade ou porque gosta. Enfim, não sei qual é a motivação deles pra convidar, mas convida. Mas a essência continua, que é o rock de veia pesado, que é no segundo bloco. Você vê gente de preto, você pode ver pela televisão lá nos vídeos que só tem
metal mesmo, sim.
Gente metal, isso aí. Tanto é que no primeiro bloco, no primeiro que foi de pop, que eu fui, teve até show da Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar foi convidada pelo
patrocinador. Rock in Rio? Caramba.
Ela não cantou nenhum dos palcos, mas ela foi convidada por um patrocinador, o Itaú. Aí o Itaú tinha um palco, ela fez um show lá, acho que de 30 minutos. E parou. Parou, literalmente. Muita gente foi ver. Tá entendendo? Então é isso. E eu acho que continua com a mesma essência.
Então é só uma... É um... Não necessariamente uma jogada de marketing. Mas é pra dar uma... A oportunidade do que tá rolando no momento e pra eles se apresentarem, né? Também,
isso,
né? Mas não que as bandas de rock perderam o seu valor, elas continuam sendo apresentadas da mesma forma.
Sim, justamente. E eles fazem isso super separadinho, como eu disse. Primeiro bloco, pop. Só pop. Todos aqueles nomes que eu já falei. E segundo bloco, o rock. Só rock. Rock nacional, tudo e tal.
Legal. Acho que era só essa dúvida que eu tinha. Você quer falar mais alguma coisa?
Ah, cara, sei lá.
Quer se divulgar quer divulgar as suas redes sociais para as pessoas que quiserem acompanhar as suas fotos de corpo inteiro lá e ver o seu estilo?
É, eu tenho um... Não tenho Facebook.
Ah, você não tem Face, né?
Não, só tenho só de rede social que eu gosto.
Você tem, né? Mas é totalmente abandonado, né?
É, ele é abandonado. Que ele era de uma conta Hotmail que eu tinha. E eu esqueci a senha e toda vez que eu entro pra salvar... Tentar salvar essa conta, eu não consigo. Aí eu falei, deixei largado lá.
Uhum.
Tanto é que eu namorava e ficou travado lá a foto. Eu com a menina, minha ex-namorada na capa, tudo e tal, várias mensagens dela, eu minha pra ela. É uma palhaçada.
Nessa época que você foi, a primeira vez no Lollapalooza, você tava namorando?
Tava já, eu namorei por 5 anos.
E como é que foi isso aí?
Foi tranquilo, cara.
Tipo, porque... não deu nada. Mas você chamou ela também pra ir?
Chamei, mas ela não gosta.
Ela não gostava, mas ela ficou de boa de você ter ido sozinho?
Porque, claro, ela tinha que ficar.
Tinha
que ficar. Se ela pedisse.
É, você não poderia se privar só por causa que ela não ia e. Justamente. Tipo, ah, se eu não vou, então você também não pode ir, né?
Justamente, isso não acontece comigo, não.
Você já tinha deixado bem claro. Desde o começo.
Desde o começo, já. Todo mundo que sabe, sabe que eu gosto do Lollapalooza, amo e vou lutar por ele. Sempre, quando puder.
Legal.
Lollapalooza. E então não tenho um
Face,
né? Mas eu tenho Instagram. O Instagram é DJ Neel, DJNEEL _. DJ por quê, gente? Realmente eu sou um DJ. Há uns 5 anos atrás, eu tinha 17 anos, eu acho. 5, 6. Eu fiz um curso de DJ.
Onde que você fez mesmo?
É num lugar lá no centro chamado CMJ. Centro, não sei dos
quantos.
Musical. De instrumento. Ai, não sei.
Alguma coisa assim.
Inclusão jovem. De inclusão jovem. E eles ofereciam esse curso, tanto é que era de graça até. E eu falei, fiz esse curso. Só o problema é que na época, onde os professores tocavam, eu não podia entrar. Era balada, né? E eu era menor de idade.
Você tinha quantos anos?
16.
16? E foi de quanto tempo o curso?
Foi meses, foi acho que 3 meses.
3 meses. Você chegou a terminar o curso?
Terminei, tenho com o certificado.
Certificado. Aí, só que você não teve oportunidade de atuar, assim?
Isso aí. Porque eu não podia ir nas casas.
Você era de menor.
Era menor de idade e, tipo, como se fala, os equipamentos são caros pra comprar, então nunca tive interesse.
Os pickups, né, e tudo mais.
Isso, aí depois quando eu tive tempo pra ir, eu não consegui fazer mais o curso, aí ficou esquecido. Aí na época de colocar um Instagram, eu me lembro que eu tentava vários nomes, nunca ia, então eu falei, bom, vamos ver se esse vai, e foi.
Mas depois que você acabou o curso, você não tentou mais, assim,
Nunca mais.
Tipo, esperou até você ficar de maior pra tentar tocar, assim, nunca mais tocou no assunto? Simplesmente desanimou e largou tudo, assim, de mão, questão do DJ. Mas você tinha vontade, assim, de ser DJ? De festa ou balada, alguma coisa assim?
Eu fui fazer só mais pra conhecer, pra entender mesmo.
Você já gostava bastante de música, já.
É, entendeu?
Nessa época.
Mas, é muito difícil, gente, ficar mixando. E é o que eu penso, assim... Eu, quando eu gosto de uma música, eu gostava do jeito que ela é. Porque se eu vou mixar, eu vou estar estragando a música. Porque a música já é boa por si só, tá entendendo?
Sim.
Então...
Mas por que existem, então, as remixagens?
Algumas são legais. Mas tem umas que, sei lá, fica tão estranho. Eu acho
às
que
vezes você perde a naturalidade, assim, do som e acaba deixando ele pior,
isso,
né?
Isso.
Alguns ficam melhores, né? Tipo, você melhora a música, outros fica, tipo, ah, dá no mesmo.
Isso.
Mas
isso,
e outros você, tipo...
Por exemplo, aquela
zoa
que você adora. Stay, da Tove Lo.
Sim.
Ele adora essa música, tem um remix lá. É uma música calma, Stay. Não é calma, mas ela tem uma hora que ela dá um up na música, né? Nossa, mas a música, o remix que esse menino gosta é tipo batida e tipo tira a música todinha do que ela é. Tá entendendo?
É, muda completamente,
muda,
né?
Muda, então.
A forma original, né? Ah, mas você não acha que às vezes essa é a questão? Tipo, você dá uma outra. Dá uma outra cara, assim, pra música?
É, mas sei lá, Matheus, eu não acho.
Tipo assim, porque ao invés de fazer uma outra música. Né, você simplesmente pega aquela que tá criada e faz dela de um outro jeito, só pra ter uma opção a mais, né, de você escutar aquela música.
Sim, tipo, esses DJs aí, vários fazem, tipo, vários mesmo, tipo, fazem álbuns de um remix daquela tal música.
Vários remixes de uma música só?
De uma música só.
Caramba, eu achei que... Tipo,
e vários DJs famosos, tá entendendo?
Sim.
Major Lazer, Galantes... James Monkers, tipo, todos esses fazem remix de uma música só, tá entendendo? E fica tipo um álbum só de remix, mixagens, tá entendendo?
Mas ele sempre tem que pedir autorização do autor da música pra fazer esses remix, né?
Ah, eu acho que
não necessariamente.
Sim,
Porque você vê, nossa, tipo, tem tanto remix, até brasileiro mesmo, assim, né? Que você vê que eles pegam um ritmo da música e botam num forró, num funk,
nossa,
assim, né?
Brasil é o que mais copia. O Brasil, sim, ele pega literalmente, ele usurpa, né? Do toque da música e só coloca a letra em português, só. Cria uma letra em português. Por exemplo, uma que eu gosto muito do momento agora é aquela música Só da Tu.
De quem é essa música?
Se chama Banda Favorita.
Ah.
E essa música, na realidade, a original é da Baby Rexha. E o nome da música se chama I Got You. Meu, é a mesma batida. O que a menina faz é só colocar uma letra em português e jogar por cima da batida, mas a batida é totalmente igual.
Sim.
Por exemplo, na Baby Rexha, né, na música original, ela fica I got you, I got you, I got you.
Só fica nisso?
Não, tem a letra tudo.
Ah, tá.
Mas só que no, em brasileiro, na banda favorita, ficou Só da Tu.
Bem brasileiro.
É, mano. Entendeu? Só da Tu.
É igual aquela funk lá, o Sweet Dreams lá.
Sweet Dreams. Nossa. Isso aí é a rasgueiragem só. A
pior
é tão
que
boa.
Fica um jeito engraçado, né? Fica, e cola, né? Fica,
cola,
pega, né?
Mano? Justamente.
Nossa, isso que é foda, meu.
Aí foi. Foi isso. Aí. É o mixagem, sei lá, é isso tudo.
Então aí você não...
Eu prefiro...
Curtir a música, vivenciar...
A música do jeito que ela é. E pra ficar colocando CD pra trocar, não, DJ não é isso, né?
Sim.
DJ tem que criar tudo, então...
Ah, não, eu mesmo já pensei bastante em fazer curso de DJ, até eu usava aquele DJ virtual.
Nossa.
DJ virtual.
Tenho paciência nenhuma pra fazer essas,
nossa,
coisas.
Nossa, eu ficava viajando naquele programa, não,
gente,
botava
mim,
a música,
o que eu fazia,
outra...
O que eu fazia, por exemplo, no dia da nossa formatura, a gente toca lá, né? Fica uns 10, 15 minutinhos tocando. O que eu fiz foi pegar a seleção de todas as músicas que eu adoro e ia colando uma na outra só. Não fazia mixagem, colocava um efeito.
É, só ligava uma na outra, assim, pra não ter aquele intervalo, né?
Isso, ia ligando uma na outra, isso eu sei fazer, tá?
Sim.
E...
Por esse programa?
Não, é no CDJ mesmo.
Ah, tá.
É um equipamento do DJ mesmo, CDJ, chamado CDJ.
Sim.
Aí, tipo isso aí. Eu isso aí é conectando uma na outra só. Porque assim, o CDJ, ele tem duas. São dois aparelhos de CD, né? Mesmo, e eles tocam simultaneamente.
Uhum.
Aí um tá com CD e um tá com o outro. Um tá tocando a atual e o outro tá tocando a próxima já. Tá entendendo? Aí você vai deixando o jeito, aí já começa a entrar, tudo e tal. Por exemplo,
você. Esse foi o máximo que você fez.
Isso. Você sabe, por exemplo, por que um DJ fica com um fone de ouvido no ouvido e o outro fica fora?
É que, tipo, tá ouvindo a próxima música, não é?
Isso aí. No fone ele tá escutando a próxima música já. E fora ele tá escutando o retorno pra saber quando ele tem que colocar.
Ah,
interessante,
pra,
né,
saber o tempo certinho, né?
Isso.
De quando começar a próxima
música. Quando começar a próxima música.
E ver se tipo, a batida ou o som, assim, vai, tipo, casar ali, né? Pra fazer aquela, aquela troca ali, né? Pra
nunca...
não ficar aquele negócio, tipo, mudado, tipo... Bem...
Sutilmente,
né?
E outra coisa, uma dica mega importante. Não se faz, tipo, essa entrada, né, de vocal com vocal. Tipo, duas pessoas cantando ao mesmo tempo.
Ah, sim.
Não. É uma pessoa cantando e a outra, se estiver começando, seja só batida, só.
Aham.
Aí sim fica legal.
É, senão fica estranho, né? Vocal com vocal,
vocal,
né?
Com vocal. O professor ensinou isso a gente e é verdade.
É bem difícil ver isso, né? Quando você tá embalado, até mesmo em festa, né? Se o cara fizer, porque é bem...
É bem cabação
mesmo. É ruim mesmo. O cara é ruim. Então você nunca quis seguir mesmo, né? No fazer balada, tocar em balada. A gente já tá acabando já. Ele tá cansado, hein? Então você nunca quis. Então hoje em dia é só curtir mesmo. Você não pretende também voltar a fazer o curso, nem fazer nada do tipo, mas não.
Não. Realmente não. Talvez daqui a muito tempo eu faça, mas no momento eu não tenho tempo nem pra
só
mim.
Por hobby, né?
Só por hobby, isso aí.
Entendi.
Se fizer, vai ser só por hobby, só.
Então, beleza. É, acho que deu, né? Tá bom.
Opa.
Já são... É que a gente tá gravando aqui de sábado pra domingo, já é 1h30 da manhã. E por isso que ele tá morrendo de sono aqui, tá pregando o olho, tadinho. Mas é isso aí, muito obrigado por ter escutado até agora. Quer dar mais algum recado? Quer falar mais alguma coisa? Você já passou... Eu vou deixar na descrição lá o seu o seu Instagram, né, na descrição do podcast. Quer falar mais alguma coisa? Algum recado? Alguma recomendação? Sugestão? Crítica? Xingamento? Quer xingar alguém? Quer mandar alguém tomar no cu?
Só agradecer pelo espaço. E obrigado por ter deixado eu falar minhas baboseiras aí. Desse monte de besteira que eu falei. E é legal. Espero que vocês escutem, gostem. Eu vou voltar mais vezes. Agora eu que vou encher o saco de uma coisa.
Vai sim, falar. Vai sim.
Eu quero fazer podcast.
Vamos fazer de temas diferentes aí pra vocês. Então é isso aí, muito obrigado, galera. Vejo vocês no próximo. Vejo não, né? Até o próximo episódio. Tchau.